em Lucas capítulo 17, versículo de 11 a 19. Amém? Nós passamos aí 2023, vencemos e já estamos no dia 7 de janeiro de 2024. O tempo passa ligeiro, né? Daqui a pouco já é o meado do mês e terminando o mês de janeiro. E quantas coisas que você já planejou para esse ano de 2024? O que você já planejou, o que você já começou a fazer de diferente nesse ano 2024? Nós começamos a ler a Bíblia. Quem está no propósito de ler a Bíblia toda aí? Eita glória! Quantas coisas! Aí você pode falar, mas eu perdi, eu posso começar hoje? Pode! Você só vai ter que ler 28 capítulos hoje de Gênesis. Aí você está tudo em dia, né? Então, quantas coisas Deus tem falado no nosso coração, lendo a Bíblia novamente. Eu nunca li a Bíblia toda assim, de capa a capa. Eu já li de tudo que tem, todos os livros, mas nunca li ela toda. Já li um pouco de cada coisa, li o Novo Testamento todo, já li o Velho Testamento até certo ponto, aí parei, né? Estava lendo o Novo Testamento, estou terminando o Novo Testamento e comecei a ler o Velho Testamento. Grandes coisas Deus tem falado conosco. E hoje nós vamos falar sobre o poder transformador da gratidão. No que você é grato? Você tem sido grato ou ingrato? A gratidão é um segredo, é um dos segredos que nós temos para conquistarmos. A pior coisa na vida do ser humano é o ingrato. É ou não é? E eu acredito que nós conhecemos alguém que é ingrato. Ou muitas vezes, esse alguém pode ser nós mesmos. Quantas vezes você conheceu pessoas que você fez tantas coisas por ele, e nunca estava bom, e ele nunca te agradeceu, e ele nunca foi grato, e sempre estava achando que ninguém se importa com ele. Em Lucas 17, conta uma história muito linda e poderosa. É a história dos 10 leprosos. Versículo 11 diz assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresente-se aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Ele disse: levanta-se e vá, a sua fé salvou você. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por essa palavra. Fale conosco poderosamente, fale aos nossos corações tudo aquilo que precisamos nessa noite. Nós sabemos que o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus eterno, o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de sempre. E nós cremos em Ti. O Senhor, um dia, na cruz do Calvário, pagou o preço para nos salvar. E hoje nós estamos aqui para Te adorar e Te glorificar. Que o Senhor possa falar a cada coração, no nome de Jesus. Amém? Vivemos num tempo onde a pressa e a impaciência têm tomado conta das pessoas. É ou não é verdade? Todos os dias, igual eu falei agora há pouco, nós já estamos no dia 7 de janeiro, daqui a pouco é dia 15, dia 20, acabou janeiro, vem fevereiro, daqui a pouco nós estamos comemorando aí Páscoa, comemorando o meio do ano, o meu aniversário de novo, e daqui a pouco Natal novamente. E você fala, meu Deus, como que o tempo passa? Tem hora que eu olho no espelho e começo a ver que a barba ficou branca. Tem hora que eu olho para o meu filho, que esses dias era pequenininho, hoje está maior que eu. E eu falo, rapaz, será que eu estou ficando velho? Estou ficando velho. Esses dias eu estava lembrando, irmã Conceição, do bailão do TT, que a senhora participou bastante lá, eu também, mas Deus nos resgatou. E eu conversando com meu irmão, e meu irmão falou, Cícero, eu conheço a irmã, a dona Conceição, ele falou para mim. E eu fiquei imaginando, eu falei, naquele tempo, a irmã Conceição tinha 42 anos, era da minha idade que eu sou hoje, e eu tinha 13 para 14, e hoje eu estou com 42, muito rápido, o tempo passa depressa, com certeza você que tem 60, 70, 80, você pode pensar assim, poxa, esses dias atrás eu estava ali brincando de bolita, parece que foi esses dias que nós estávamos brincando, soltando pipa, parece que foi esses dias que nós estávamos tomando banho em rio, matando aula na escola. Quantos que fez isso aqui quando era criança? Acho que todos, né? E passou, porque o tempo tem passado depressa, e cada dia mais as pessoas começam a viver impacientes. Você anda no trânsito de Cuiabá, você vê o quanto que as pessoas não têm paciência. E muitas vezes nós estamos junto com esse povo. Quantas vezes você parou num sinaleiro e o sinaleiro abre e fecha e seu carro no seu lugar, você fica... Eu fico doido. Eu falo, meu Deus, aquele cara não saiu por quê? Nem andou a fila. E muitas vezes nós não paramos para refletir sobre o que verdadeiramente nos importa. Nós estamos preocupados com as nossas conquistas, nós estamos preocupados em querer conquistar alguma coisa, nós estamos preocupados em ter alguma coisa, nós estamos preocupados em chegar ao primeiro, muitas vezes nós estamos preocupados em ser o primeiro da fila, não se importando com o que está do nosso lado. E a nossa pressa, a nossa fadiga tem nos feito esquecer de algo tão importante, que é ser grato por tudo que Deus tem nos feito. Quantas vezes você acordou esse ano já, e do jeito que você acordou, você colocou os pés no chão, saiu correndo, tomou banho rápido, foi para o serviço, trabalhou e nem lembrou de dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu uma noite de descanso. Nesses 7 dias de janeiro, talvez já aconteceu isso com você. A pressa, o desespero. Mas nós vamos ver algo sobre a genuína gratidão. A vida é uma estranha mistura de alegria, tristeza, vitória e derrota. Por vezes estamos tão imersos em nossa própria narrativa que não esquecemos de olhar ao redor e perceber que aqueles que estiveram conosco no momento decisivo em 2023 já se foi. 2024 está apenas começando e você tem sido grato? Ou você tem murmurado já desde o primeiro dia desse ano? Ou você tem reclamado de coisas, porque não teve, porque eu não tive, porque eu não tenho, por mais isso e mais B. Você é vencedor, meu irmão. Você chegou em 2024, amém? Seja grato por isso. Agradeça ao Senhor porque você está aqui hoje, porque você tem saúde, porque você enxerga, você fala, você ouve, você anda, você tem mobilidades. Muitas pessoas queriam estar no seu lugar. Você já agradeceu a Deus? Porque você almoçou hoje? Agradeceu? Você agradeceu porque você está aqui? O melhor lugar que você poderia estar é esse lugar, na presença do Senhor. Muitos não chegaram em 2024. Muitos não chegaram. Quantas notícias que nós ouvimos de pessoas que ficaram pelo caminho? Você tem sido mais grato ou ingrato? Mas um acha que Deus não está fazendo mais do que é obrigação dele em nos abençoar. Tem pessoas que pensam isso. Eu já ouvi filhos falar assim: não, o meu pai tem a obrigação mesmo de me criar, ele me botou no mundo, não foi eu que pedi, e parará, e pururu. Tem gente que fala: Deus tem a obrigação de fazer, porque ele é Deus, ele que criou todo mundo, eu não pedi para ser criado. Olha o ingrato é desse jeito. O ingrato não está satisfeito com nada. Deus não tem obrigação de nos dar nenhum tipo de bênção material. Não tem obrigação. Porque a maior bênção que Deus nos deu foi a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Ei, você pode ter carro, casa, dinheiro, recurso, viajar para todos os lugares, mas se você não tiver Jesus, para nada serve. João 14,6 diz que ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então vida só encontra em Cristo Jesus, eternidade somente em Jesus Cristo. Você já é grato, você agradeceu porque você é salvo? Tem muitas pessoas que têm o dinheiro, que têm a fama, que têm a riqueza, mas não têm a alegria da salvação igual eu e você temos, irmãos. Então seja grato. Ei, o seu nome não está escrito em qualquer livro de cartório que vai pegar fogo, vai se acabar. Seu nome está escrito no livro da vida. É motivo de gratidão. O texto que nós lemos conta a história de 10 homens, 10 leprosos, que tinham uma enfermidade. Eram desprezados, porque os leprosos não podiam ficar junto com a sociedade. Eles eram excluídos da sociedade, eles eram excluídos da cidade, eles viviam longe da cidade, do povo, porque eles tinham uma doença, eles tinham a lepra contagiosa. Rejeitados. Eles tinham problema sério de enfermidade. Viviam isolados. Eram impuros, pecadores. Eram condenados à morte. O leproso naquela época era condenado à morte. Ninguém queria estar perto. Esses homens têm um encontro com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava a caminho de Jerusalém, passava por Samaria ali e Galiléia. Quando Jesus entra numa aldeia, esses 10 homens de longe gritam: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Esses homens com certeza tinham ouvido falar de Jesus. Esses leprosos com certeza tinham ouvido falar dos milagres de Jesus. Esses homens com certeza sabiam que Jesus podia fazer algo por eles. Por isso que eles clamam, eles suplicam a Jesus. E eles dizem: Senhor, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus então olha para eles e fala: olha, vão e se apresente ao sacerdote. E não precisou chegar ao sacerdote. Porque o que Jesus faz, não precisa de homem fazer. O dono do milagre é Jesus. E diz que eles iam, e no caminho, eles foram curados. E a Bíblia diz que então, um vendo que estava curado, voltou para Jesus. Primeiro ponto: há situações nas nossas vidas que só Jesus pode resolver. Amém? Há situações que você pode recorrer ao homem, ao dinheiro, aos poderes deste mundo, e não vai resolver o seu problema. A Bíblia conta a história de uma mulher que ela tinha gastado já tudo o que ela tinha. Ela sofria de um fluxo de sangue. Todos os seus recursos, a medicina da época, ela tinha procurado e não tinha resolvido o seu problema. A lepra também era uma situação assim. Não existia cura. Médico não podia resolver. Situação na vida nossa também, que de repente você já viveu, ou até está vivendo, que você não tem achado solução. Mas nessa noite, Jesus é a solução desse problema. Eu não sei qual é o seu problema. Mas uma coisa eu sei: que quando você sai ao encontro do Jesus de Nazaré, o seu problema vai ser resolvido. Aqueles homens saíram ao encontro. Aqueles homens chegou até Jesus. Abra sua Bíblia aí em Mateus 11, 28. Coloca para nós aí. Quando nós vamos ao encontro do Senhor Jesus, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, 11, 28 a 30, diz assim: o Senhor diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem disse isso? Não foi o Cícero. Não foi o pastor fulano, cicrano. Quem está dizendo isso para você nessa noite é Jesus de Nazaré. Quando eu e você reconhecemos as nossas fraquezas e entendemos que somente Jesus é poderoso para resolver os nossos problemas, somente Jesus tem o poder para aliviar os nossos fardos, aliviar os pesos que estão sobre nós. Você não tem que vir aqui na igreja por causa do pastor, por causa de fazer alguma coisa, porque tudo que o homem colocar vai ser pesado, mas tudo que Deus tem para você é leve e suave. Jesus falou isso para os religiosos da época. O povo estava sofrendo. Os religiosos da época estavam colocando carga e peso sobre aquelas pessoas. Jesus dizia assim: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde, o meu fardo é suave e é leve. Ei, você está aqui nessa noite, você tem a oportunidade de trocar o seu fardo com Jesus. Você tem a oportunidade nessa noite de dizer: Senhor, eu deixo o meu peso aqui e eu quero o seu, porque o seu é leve e é suave. Irmãos, quando nós entendemos isso, que o encontro com o Senhor Jesus nos traz benefícios. Esses leprosos tinham uma doença incurável, eram desprezados, eram humilhados, viviam em situações de que a sociedade não queria eles ali, de humilhação. Jesus diz: eu posso resolver. Precisamos reconhecer nossas limitações. Precisamos reconhecer que nós somos impotentes diante dessas circunstâncias. O maior problema do ingrato também é que ele quer resolver com as suas próprias forças. Eu sou, eu posso, eu sou o cara. Porque eu, se não é eu, pô, a mão nisso aqui não anda. Arrogância, ignorância. Que eu sou capaz. Ei, não tem nada que você faça que não foi Jesus e Deus que deu para você. Deus te deu capacidade, Deus te deu sabedoria. Somos nada diante desse Deus onipotente, desse Deus onipresente, desse Deus soberano. Sabe o que é esse Deus? Faça uma experiência na sua casa. Acenda uma vela, pegue um copo, cubra essa vela para a chama não pegar no copo, e espera por alguns segundos, vai apagar. Sabe por quê? Sem oxigênio, não tem chama. Você paga quantos pelo ar que você respira? Quem te deu o ar que você respira? Você não enxerga ele, mas ele te dá vida. Você não enxerga, mas ele faz a chama acender. Você não enxerga, mas é Deus que criou, Deus que fez, e tudo que Deus fez é bom, e é maravilhoso, e é perfeito. Agradeça a Deus pelo ar que você respira. Agradeça a Deus porque hoje você tem a oportunidade de ter encontro com esse Deus, e seus problemas serão resolvidos. Aí você pode falar mais: pastor, eu já estou tanto tempo na igreja, tem tanto problema. Glória a Deus, agradeça, porque é nos problemas que Deus aperfeiçoa o seu Espírito Santo em nós. Porque quando tudo está muito bom, a tendência é nós o quê? Relaxa, vou deitar, está tudo bom, a conta está daquele jeito, SPC Serasa, nem sei o que é isso, mas a família está tudo bem. Aí começamos o quê? A descansar demais. Não oramos, não agradecemos. A tendência é relaxar. Nós temos que entender, irmãos, que nós somos seres humanos e somos limitados. E Deus diz que é nas nossas fraquezas que o poder dele se aperfeiçoa. Amém? Segundo ponto. Recebemos o favor e misericórdia de Deus quando clamamos com fé. O versículo 13 de Lucas 17 diz que ficaram de longe e gritaram: Jesus! Jesus! Estou doente, Senhor! Eu lembrei agora que quando eu não era crente, eu falava assim para os crentes: Deus não é surdo? Por que vocês gritam tanto? Talvez você já falou isso, ou fala, não sei. E eles gritaram. Não é porque Deus não sabe o que você precisa, não é porque Deus não conhece o seu pensamento, é porque é a nossa necessidade que nos faz gritar. É a nossa necessidade que nos faz buscar com intensidade. Esses homens tinham uma necessidade, e eles gritaram, e eles gritaram e clamaram com fé: Jesus, Jesus, nós temos um problema, tenha compaixão de nós. Eles levantaram a voz, pedindo: tenha misericórdia. A misericórdia de Deus é assim como, é algo abundante, como a graça que está à disposição de todos. Lamentações 3, 22 e 23. Diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e ela se renova todas as manhãs. Lamentações, coloca para nós. 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas muitas misericórdias não têm fim. Aleluia. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Quem? Qual fidelidade que é grande? Dele. Ainda que eu sou infiel, ele permanece fiel. É uma característica de Deus. É por isso que você vai ver na história, lendo a Bíblia, até comentando com o Abraão, que a gente está lendo e a gente para comentar. E eu falei: ó, Abraão, o Abraão, seu xará, ele chegou numa cidade lá no Egito, em duas ocasiões, e Sara era bonita, e era meia irmã dele. E ele, com medo de morrer, falou: vamos fazer o seguinte, para os caras não me matar, eu vou falar que você é minha irmã, e aí fica tudo certo, e o cunhado sempre vai ser beneficiado, né? Olha só, é Abraão mentiroso, medroso. Porém, o Senhor vem e fala com Abimeleque: não toque nessa mulher, porque ela é casada, é do Abraão, se você tocar, vai morrer todos da sua casa. Eita, mas o cara estava mentindo. Só que a fidelidade de Deus e a palavra de Deus com Abraão era uma palavra de profética, que ele seria pai de nações, era de bênção, tinha uma aliança, e Deus não volta atrás na sua palavra. Por mais que você erre ou peque, Deus vai cumprir com a palavra dele. Que Deus, hein? Que Deus maravilhoso. Não quer dizer que não vai ter consequências seus erros. Olha só, uma coisa é as consequências que você vai ter, meu irmão, você vai ter. Essa brigaiada toda que está aí, ó, que você vê de Israel, com aquele povo tudo em volta, foi a Sara que não foi capaz de confiar que Deus ia dar o filho. Tinha uma promessa. Ela faz o quê? Abraão, eu tenho uma serva egípcia. Entregou a egípcia para o seu marido, deitou e teve filho com ela. Tem muita gente. O Egito significa mundo. Tem muita gente que Deus tem planos e propósitos de bênção, mas não quer esperar e começa a misturar com o mundo. Mistura com o mundo para você ver o que vai acontecer. As promessas do Senhor se cumprem, querido. A Sara não entendeu, achou que não ia cumprir. Misturou com o mundo. Nasce Ismael. tornou uma grande nação, mas está lá, brigando até hoje. Olha a consequência. Deus continuou sendo fiel, cumpriu, nasceu Isaac e foi bênção. Só que a consequência do erro de Abraão com Sara está até hoje. Deus é fiel. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Deus não fica devendo nada para ninguém. Nós sim. Quantos propósitos você fez que você ia orar o ano inteiro, ia jejuar e fazer isso e não cumpriu? Quantas vezes você falou que ia ler a Bíblia toda e não leu? Quantas vezes você falou que a partir de hoje, a partir de agora, esse ano eu não falto um culto? E não cumpriu. Vou orar 3 vezes igual Daniel. Com 1 semana já não ora mais. Sabe, é nós, é o ser humano. Mas Deus não deixa de cumprir. As misericórdias do Senhor não têm fim. É a causa de nós sermos consumidos. Levante a sua voz hoje e clame a Ele. Ele vai te atender. O que é o seu problema diante do Deus Todo-Poderoso? O que era o problema desses 10 homens a mais da sociedade mendigando? Sujeito a maltratos. Ei, se nós pararmos para pensar, esses leprosos eram nós. Era nós. Mas um dia você entendeu, você clamou, você falou: Deus, eu não consigo mais, me ajuda. Aí Deus falou assim: vá, eu sou contigo, a minha misericórdia te alcançou. Terceiro, o nosso coração é mais propenso a pedir do que a agradecer. É ou não é verdade? Rapaz, como somos pedintes, hein? Começamos na oração muitas vezes. Com certeza, todos aqui, ou quase todos, vai agradecer só: Senhor, obrigado por esse dia. Deus, eu preciso. Eu acho que vai agragradecer umas 2 coisas, depois falar: Senhor, cuida da minha família, eu preciso de uma bênção no meu trabalho, eu preciso que meu salário seja multiplicado, eu preciso, eu quero, Senhor, Senhor, é assim ou não é? É. No versículo 15, 16, de Lucas 17, eles prostraram com o rosto em terra aos pés de Jesus. Quem prostrou? O samaritano. O texto mostra que 10 pediram pelo milagre, mas só um voltou para agradecer. Vendo que estava curado, vendo que estava limpo, no versículo 15 é lindo, porque diz que um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Em alta voz, vou contar para o mundo inteiro que eu amo o Senhor. Eu vou falar para o mundo inteiro que hoje eu sou limpo, que hoje eu sou salvo. Eu vou sair no meio da rua aí gritando: glória a Deus, aleluia. Vão falar que você é doido, pirado. Você cheirou o quê, camarada? Thank you. só que era para ser dessa forma.
O coração grato é o cara que sai gritando, dando glória a Deus, porque hoje eu sou limpo, eu estava condenado à morte, ao inferno, mas Jesus me alcançou. No caminho eu percebi que não tinha mais lepra, que eu não era mais rejeitado, que eu não era mais condenado. E sabe, tem vezes que você se cala lá no teu trabalho para que ninguém saiba que você é crente.
Isso é triste.
Eu vi um pastor dizendo que a geração de hoje é pior do que Judas, porque Judas traiu Jesus em troca de 30 moedas de prata, mas hoje tem pessoas negando Jesus em troca de muito menos, em troca de um minutinho de prazer, em troca porque é meu amigo. Ah, é meu amigo, eu vou com ele. Ah, é meu amiguinho. E aí começa a fazer as coisas junto com o amigo, mas o amigo nunca soube que você é de Jesus. O dinheiro fácil dá nada não. Ninguém viu. Uma geração que hoje não consegue ser grata a Jesus ao ponto de soltar a sua voz e dizer: glória seja dada ao Senhor. Esse samaritano, além de leproso, ainda tinha mais um agravante. Samaritano não tinha valor nenhum para os judeus, mas foi ele que voltou glorificando, exaltando, reconhecendo o que Deus fez na vida dele. Hoje é dia de você levantar a sua voz, glorificar o Senhor no que Deus tem feito na sua vida. E se Deus ainda não fez, é dia de você entregar-se a Ele e dizer: Senhor, eu quero dar testemunho do que o Senhor tem feito na minha vida. Eu quero viver algo novo em 2024. Ah, as pessoas precisam saber que Jesus é poderoso, que Jesus não só cura, que Jesus não só dá coisas materiais, mas Ele dá algo que o homem não pode dar. Ele dá vida eterna. Vou ter problemas? Vou ter enfermidades? Sim. Vou ter lutas? Sim. Dificuldades? Opa! Com certeza. Só que é no meio da dificuldade que a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Mas o coração grato entende isso. Tem um, não sei se ele é pastor, sei que ele dá palestra, um barbudão, que ele fala: olha, eu quero falar para você, não tem? Aquele cara que fala assim, ele fala assim: olha, o meu pai nos ensinou quando era criança, uma vez acabou a gasolina e o carro estava 2 quilômetros do posto, e o meu pai chegou alegre e falou assim: filho, a gasolina acabou, mas graças a Deus que só estava 2 quilômetros do posto. Tem gente, se acabar 500 metros, e agora? E começa a murmurar e reclamar e maldizer todo mundo e tá, põe culpa se o esposo está do lado. É culpa sua porque não falou que a gasolina ia acabar. Então nós precisamos entender que a gratidão, tem coisas que Deus coloca você em situação e você não entende na hora, mas é Deus proporcionando você ali naquele lugar. De repente você tinha viagem para 3 horas da manhã e não deu certo, acordou 3 horas da manhã, o pneu está furado e você vai reclamar achando ruim, é Deus te livrando você. Então agradeço: Deus, obrigado porque esse pneu está furado, Alguma coisa o Senhor tem nisso. Dá glória a Deus, troca o pneu e vai em paz. Compreender que o coração do ser humano é propenso à ingratidão, principalmente no nosso contexto atual, onde as pessoas são ensinadas a se relacionarem com Deus em troca de bênçãos. É ou não é verdade? Infelizmente é isso. Como se Deus devesse algum favor para mim e para você. Como se Deus tivesse obrigação de alguma coisa para nós. Muitos têm Jesus como mordomo e não como Senhor. Querem somente as bênçãos. Abraçam Jesus procurando os bolsos. Dá um abraço. Tem pessoas que querem vir aqui na igreja por causa de um milagre, mas não quer o dono do milagre. Quarto e último ponto. Quem é grato recebe a bênção maior. Diga amém. Versículo 19. Jesus falou: levanta, vai, porque você não foi só curado da lepra, mas agora você é salvo. Jesus pode curar a sua doença física hoje, mas Ele não quer só curar a sua doença física. Eu creio que Deus pode te dar coisas maravilhosas, materiais, mas Ele não quer te dar somente isso. Ele quer dar a mim e a você a vida eterna. Este homem voltou, adorou o Senhor, prostrou-se diante de Deus, glorificou o Senhor em gratidão. E Jesus olha para ele e diz: agora vá, porque a tua fé salvou você. Você é salvo. Amém? Você é salvo. O único leproso que voltou para agradecer recebeu não só a cura, mas também o perdão e a salvação. Jesus não é apenas Senhor, Ele também é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Jesus não queria reconhecimento ou elogio, mas se admirou da atitude do que foi curado e voltou para agradecer. Por ser isso, por ele ser um estrangeiro, isso nos mostra que às vezes os de fora são mais gratos que os de dentro. Tem coração quebrantado e agradecido, e assim recebe a bênção maior. Você tem sido grato ao Senhor? O seu coração é de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida? O Senhor quer dar muito mais para você. Amém? Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar no poder transformador da gratidão. Nesse mundo onde o eu é inevitável, onde as pessoas todas procuram se aparecer, a grande maioria quer se mostrar. Em um mundo onde o egoísmo é grande, agradecer não é apenas proferir palavras, mas cultivar um sentimento genuíno de apreciação por quem nos aconselha, nos ajuda na caminhada. Nos momentos das aflições, nas tomadas de decisões, a gratidão nos humaniza e nos conecta com o Pai e nos faz lembrar da importância de nos relacionar com Ele. Seja grato. Relacione com Deus de forma grata. em pé. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Tem várias pessoas aqui nos visitando. Irmãos, o poder transformador da gratidão. Talvez a luta que você está enfrentando, tem enfrentado, tem sido tão pesada. E você vai falar assim: ah, pastor, eu não tenho motivo nenhum para agradecer de nada. O senhor não sabe da minha luta, da minha dor, do meu sofrimento. O senhor não sabe o que eu tenho enfrentado, o que eu tenho passado. Só eu sei. Talvez você possa pensar aí onde você está: só eu sei as lágrimas, o tanto que eu choro. Só eu sei o tempo que eu tenho olhado e não tenho visto nenhuma porta se abrir. É verdade. Eu não sei. Mas esse Jesus que esses leprosos encontraram, eles também não tinham expectativa nenhuma. As portas para eles também estavam fechadas. Eles estavam abandonados. Não teve um que foi lá procurá-los, porque ninguém ia procurá-los. Mas um dia, a oportunidade deles é essa que está tendo nessa noite. Jesus ia passando, eles avistaram Jesus e eles clamaram: Jesus, tenha compaixão de nós. Sabe, talvez você tenha lutado com as suas próprias forças, com seus próprios recursos, buscando a sua forma para sobressair dos seus problemas. Para tudo, esquece. Hoje é dia de você entregar a Jesus de Nazaré os seus problemas. Hoje é dia de você abrir o seu coração e colocar em Cristo os seus problemas e deixar Ele moldar, e deixar Ele curar, e deixar Ele suprir. Comece agradecendo. Você vai falar: mas pastor, agradecer até pelas coisas ruins. A Bíblia diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Só que está doendo muito, pastor. É percas. Eu quero dizer para você, querido, que Deus, os planos que Ele tem para você é maior do que você pensa. Os sonhos que Deus tem para você é maior do que os seus sonhos. Você faz planos e projetos, mas é o Senhor que dá a resposta. É o Senhor que vai responder. É o Senhor que vai derramar sobre você. É o Senhor que vai cuidar da sua casa. Confia o seu caminho ao Senhor, Salmo 37. Entrega o seu caminho, confia nele, o mais Ele fará. Oh, 2024 eu quero o Senhor voar, então você vai voar. Eu não quero viver o mesmo, então entrega o teu caminho sem reservas. Não deixa nada para trás, não segure nada. Fala: Senhor, eu abro todo o meu coração, eu entrego tudo a Ti agora. Eu quero ser transformado. Eu quero minha família transformada, os meus filhos transformados, os meus sonhos realizados. Eu creio que Deus vai fazer. Amém? O pessoal do louvor pode vir aqui. Eu quero que você feche seus olhos, comece a orar. Comece a dizer para Deus: obrigado, Jesus, obrigado porque